Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico: I. A mera fascinação pelas coisas terrenas. No presente capítulo, já vimos que o engano das riquezas atua por meio de diversas corrupções sutis na atribuição de valores que as pessoas dão às riquezas, denegrindo algumas e elevando indevidamente outras, o que, por sua vez, também pode cooperar para vermos que em relação à vida humana, há um tipo de fascinação que parece simplesmente procurar fazer com que as pessoas sejam cativadas ou atraídas excessivamente pelas coisas terrenas. No mundo, há um tipo de engano que visa criar uma mentalidade terrena pelo excesso de foco nas coisas da terra, procurando levar as pessoas a ficarem com o pensamento predominantemente envolvido com as coisas que envolvem a sua vida no também denominado de presente século. E isto, ao ponto de nem se lembrarem ou cogitarem sobre os aspectos celestiais ou eternos das suas vidas. No mundo, há um tipo de engano que objetiva fazer com que as pessoas sejam tomadas de pensamentos imediatistas, fazendo que alguns indivíduos cheguem até a proferir que eles somente pensam no tempo presente e que não veem razão de cogitar sobre o futuro ou aquilo que poderá lhes sobrevir após a vida na Terra. Assim, este tipo de fascinação atua para que uma pessoa crie como que uma redoma ao redor de si na qual ela não somente despreza as coisas celestiais, espirituais ou eternas, mas pode vir a nem se dar o tempo para pensar nelas. E obviamente que uma pessoa com uma mentalidade excessivamente terrena vai se afastando mais e mais dos princípios do reino de Deus para a sua vida, pois ela nem cogita dedicar tempo a eles. Desta forma, um foco excessivamente terreno passa a gerar uma mentalidade cujas medidas de valores ou de importância são inteiramente parciais e irreais em relação à realidade mais ampla do ser humano e do seu Criador, o que inclusive pode levar um indivíduo ao ponto de ele se tornar inimigo direto da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa afirma que a vida se resume a comida, bebida, vestuário, deleites da carne e outros aspectos da terra, ela está dizendo que Cristo realizou uma obra em vão na cruz do Calvário. Ao colocar todo o foco da sua vida nas coisas terrenas, uma pessoa despreza ao Pai Celestial, o qual enviou a Cristo para morrer na cruz do Calvário para conceder salvação eterna das almas de todos os indivíduos. Além disso, ela também despreza tudo o que as Escrituras ensinam sobre Cristo, pois se o terreno é o que importa acima de tudo, a missão de Cristo seria desprovida de sentido visto que ele não veio livrar as pessoas primordialmente da morte física, mas da eterna. Quando uma pessoa declara que seu foco primeiro está nos aspectos terrenos da vida e não nos eternos e celestiais, ela pode pensar que está adotando uma posição que não se opõe a Deus ou ela pode pensar que está adotando uma posição de neutralidade. Porém, ao se posicionar do lado de uma mentira e de um engano sobre a criação e o amor que o Pai Celestial manifestou em Cristo ao mundo, um indivíduo se posiciona contrário ao Senhor e partidário da obra que resiste ao Criador. Assim, há posturas na vida onde as pessoas procuram advogar que a sua abstenção em relação aos aspectos celestiais da vida as isenta de serem contra eles. Porém, não é isto que as Escrituras nos ensinam, pois, em relação a Cristo, não existe um local ou posicionamento imparcial ou neutro. Lucas 11:23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Filipenses 3:17-21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Inclinar o coração para o caminho da exaltação exclusiva ou excessiva das coisas terrenas é uma ação ativa contra Deus e a obra de Cristo na cruz do Calvário, pois, em parte, não foi por isto mesmo que as pessoas crucificaram a Cristo. E muitos não endossaram a crucificação de Cristo porque ele parou de multiplicar o pão natural para elas e porque ele não os libertou do Império Romano. Ou ainda, porque Cristo não aceitou se tornar o seu rei terreno. No último texto de Filipenses citado acima, podemos observar que a simples inclinação excessiva às coisas terrenas, na realidade, não é uma simples inclinação às coisas materiais, mas é, novamente, uma exaltação excessiva ou indevida que o ser humano faz de si mesmo ou da criação. A atenção excessiva às coisas terrenas é uma exaltação equivocada da criação em que o ser humano, somente de outra forma, vê a si mesmo ou a criação como o Deus de si mesmo, caracterizando esta sua atitude como um ato de infâmia, de vergonha, de embaraço e de desonra para si próprio. E quando um indivíduo se considera como Deus, quão triste não é a sua vergonha por tão expressivo mal que ele causa a si e aos outros? E quão miserável não é a sua vergonha pelo fato de não conseguir vencer o inimigo que realmente precisa ser vencido, chamado de morte, e por meio da qual a sua vida terrena tão enaltecida e engrandecida se extingue como num piscar de olhos. Uma pessoa declarar que aquilo que importa é o aqui e agora, ou comamos e bebamos que amanhã morreremos, é também uma forma para tentar disfarçar o desprezo das pessoas pelo Senhor Eterno por considerarem a si próprias como não necessitadas do seu Criador Eterno. Portanto, em contraposição à mentalidade focada nas coisas terrenas, as instruções de Deus para os que nele creem são muito explícitas quanto àquilo que um cristão deve focar primeiramente para poder lidar apropriadamente com as coisas terrenas, conforme segue abaixo. Colossenses 3, 1-7. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Mateus 6, 32-33. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sem olhar para as coisas terrenas à luz das coisas celestiais, uma pessoa se coloca sob a escuridão do mundo que a cerca e se abstém da vontade do Senhor para a sua vida, a qual pode ser conhecida pela renovação de entendimento que somente procede do céu e não da mesmice de conceitos e valores limitados que há debaixo do sol. A novidade de vida segundo a vontade de Deus não brota da terra. Antes, ela desce do reino celestial e por meio do Senhor Jesus Cristo, aquele que do céu é concedido a uma pessoa que recebe e crê nele e na sua obra de justificação, salvação e redenção que o Senhor o oferece a todos. Eclesiastes 1, 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 2, 6 até 14. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma mente focada nas coisas terrenas não alcança o experimentar a vontade de Deus na sua vida e nem vem a conhecer as profundas riquezas do Senhor para o seu viver. Por isto, as proposições que atribuem valor excessivo ao que é terreno devem sempre ser refutadas e resistidas firmemente pelo amor ao Senhor que não procura negociar ou distorcer a verdade celestial. João 3, 31 até 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por fim, neste tópico, considerando que o tema sobre Cristo ser a luz que desceu da parte do Pai Celestial para iluminar as pessoas que o recebem no coração como o seu Senhor já foi amplamente exposto em capítulo específico do tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e outros. Não iremos ampliar este assunto neste momento, relembrando, aqui, somente algumas palavras diretamente proferidas pelo Senhor Jesus Cristo sobre como uma pessoa deve se portar enquanto ainda se encontra no mundo presente. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.